ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regis.
Olá, gente amiga desse nosso programa, que nesta véspera do Dia da Criança se une à dor das famílias dos meninos Benjamin Rodrigues Ribeiro e Ítalo Rafael Tobias Rosa, de 6 e 7 anos, que morreram envenenados por um agrotóxico mortal. Ele é usado ilegalmente como raticida em nosso país. O caso aconteceu em Cavalcante, zona norte do Rio de Janeiro. Benjamin estava brincando na rua quando foi abordado por uma mulher que passava de moto por perto e ofereceu ao menino um bombom recheado com chumbinho. Benjamin dividiu o doce com o amigo Ítalo, que não demorou a passar muito mal junto com Benjamin. Infelizmente, os dois não resistiram e até o fechamento desta edição, a perícia do Instituto Médico Legal IML confirmou que a causa mortes foi mesmo envenenamento por chumbinho. Enquanto aguardamos as investigações da polícia, seguimos em Romaria e prece para pedir paz aos desaventos, que infelizmente não são poucos. Que a padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, consiga amenizar o abatimento que, diante de tamanha atrocidade, nos rouba a alegria de comemorar com direito a feriado o 12 de outubro. Ainda não sabemos se o crime cometido por essa mulher da moto vai ser punido, mas com certeza violência contra crianças merece ser punida com o mesmo rigor com que os crimes hediondos são enquadrados. Exemplo disso aconteceu inclusive na última quarta-feira, quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a lei que torna o feminicídio um crime autônomo e agrava a pena para a maior prevista no Código Penal, que é de até 40 anos. Hora de ouvirmos uma voz que é por todas nós. Falo da doutora Valéria Scarance, promotora de justiça e coordenadora do Núcleo de Gênero do Ministério Público de São Paulo. É com ela que nós vamos saber das principais mudanças que essa lei, que em boa hora foi sancionada, nos assegurará daqui para frente.
A primeira mudança que tem sido comentada e muito importante foi o aumento das penas de crimes praticados contra mulheres, crimes de gênero contra mulheres por serem mulheres, num contexto afetivo, doméstico e familiar, ou mediante discriminação ou menosprezo contra a mulher. Houve alteração, assim, dos seguintes crimes: feminicídio, a pena era de 12 a 30 e passou para 20 a 40 anos. Lembrando que 40 anos é a pena máxima que nós temos no Código Penal. Vias de fato, é uma agressão sem marcas. A pena era de 15 dias a 3 meses e foi triplicada. Ameaça, a pena de 1 a 6 meses foi duplicada, agora é aplicada em 2 meses a 1 ano. Crimes de lesão e descumprimento de medidas protetivas tiveram a pena bem aumentada. A pena para lesão e descumprimento de medidas passa a ser de 2 a 5 anos. Essa foi uma mudança muito importante para o enfrentamento à violência contra a mulher.
E o que dizer, doutora Valéria, das críticas em relação a todas essas mudanças, hein? Muitos acreditam que isso poderia ser feito a partir de políticas públicas mais eficazes, né?
Sem dúvida, as políticas públicas são fundamentais. Eram antes, são hoje e serão sempre fundamentais para a conscientização e para a mudança desse machismo estrutural e estruturante, que é a base da violência contra as mulheres. Mas uma questão não exclui a outra. Ao mesmo tempo que as políticas são necessárias, também é necessário haver confiança na justiça quando uma mulher noticia. É necessário que as nossas penas sejam condizentes com a gravidade da violência. Esse tipo de credibilidade estimula as mulheres a noticiarem a violência. E quando as mulheres noticiam a violência, não acontece o feminicídio. Então, se instala no país um ciclo de conscientização e de prevenção à violência, também pela aplicação de penas proporcionais a essa violência tão atroz que atinge as mulheres dentro de casa.
Agora, doutora Valéria, qual a vantagem do feminicídio estar sendo tipificado como um crime autônomo?
Qual é a vantagem dessa autonomia? Para o crime de homicídio, é possível alegar o que se chama de crime privilegiado, a violenta emoção, que importar ter uma redução bem grande de pena, caso reconhecida no tribunal do júri. Isto não é mais possível no feminicídio por ser um crime autônomo. Outras alterações importantes. Há aumento de pena no feminicídio se a vítima é mãe ou responsável por criança, adolescente, pessoa com deficiência, se a vítima é menor de 14 anos. Essas duas causas de aumento, vítima-mãe menor de 14 anos, não existiam. Uma outra alteração importante. Está proibido o livramento condicional e, além disso, há a necessidade de cumprir 55% da pena para progressão de regimes, sendo que, uma vez condenado o feminicida, ele perde cargo, função ou mandato eletivo, fica até o final do cumprimento da pena proibido de exercer cargo, função ou mandato eletivo e também de exercer o poder familiar, já que a violência contra a mulher tão grave muitas vezes importa e uma violência também contra os filhos, que ou são atacados ou presenciam essa violência.
Pois é, doutora Valéria, a julgar por tudo que a senhora já nos disse, dá para perceber que as alterações são profundas e muito complexas. Vamos esperar pela oportunidade de uma próxima entrevista e, desde já, muitíssimo obrigada.
Pois é, Mara, são muitas alterações, relevantíssimas alterações. Nós vamos comentando por aqui e outras oportunidades, me coloco à disposição, mas é importante dizer que só existe um país sem violência se as pessoas acreditam na justiça. E essa lei traz a credibilidade à justiça e na nossa atuação no enfrentamento à violência contra a mulher. Viva Maria! Viva as novidades que existem para o enfrentamento à violência contra a mulher. Seguimos juntas por uma sociedade sem violência.
Viva Maria! Produção e apresentação, Mara Régia.